As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo.
Queridos amigos ouvintes e internautas, começa agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar um texto do livro A Mensagem do Amor Imortal, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nosso texto é A Hora Quase Final. Vamos então a ele. Força demolidora da intriga produzia estupefação em toda parte, ampliada pelas calúnias bem urdidas envolvendo a figura ímpar de Jesus. Os mercadores da mentira atiçavam os ânimos dos imprevidentes e as víboras do sinédrio preparavam a armadilha da perversidade. Mais de uma vez, as estranhas personagens tentaram encontrar motivos para o prenderem, retendo-lhe os passos conquistadores, de forma que o verbo flamívomo silenciasse na túrgida garganta vencida pela agonia do sofrimento. O ódio é um vínculo de fogo que arde entre os sicários da humanidade. Eles se unem e se consomem em combustão penosa, enquanto refrigeram o calor insuportável da vingança nas labaredas com que envolvem as suas vítimas. Na sucessão dos seus sentimentos terríveis, mantêm-se vivos até quando são consumidos pelas torpes atitudes a que se entregam. As suas resistências, que parecem inesgotáveis, são vencidas. Por fim, pelo implacável suceder do tempo, pelas circunstâncias ligeiras que variam pela mudança de situação política ou religiosa, social ou econômica, em que apoiam a voracidade da loucura a que se entregam. Exatamente, meus queridos. A Amélia Rodrigues está aqui nos falando, né, do mundo em que vivia Jesus, cercado de intrigas, de ciladas, com todos aqueles inimigos gratuitos tentando derrubar o mestre de qualquer maneira. Eram mercadores da mentira, como nos diz Amélia, que atiçavam os ânimos das pessoas menos atentas. Chama Amélia aquelas pessoas de víboras, as víboras do sinédrio, que estavam sempre preparando armadilhas de perversidade para fazer com que o amado mestre Jesus fosse destruído.
Nesse texto de Amélia Rodrigues, chamado A Hora Quase Final, a poetisa do Evangelho nos traz uma reflexão a respeito daquelas pessoas que têm uma capacidade moral de criar intrigas, difamar as outras, ainda que efetivamente não saibam exatamente o porquê. Jesus, como bem sabemos, ele era uma pessoa afável, amorosa, que cuidava de todos. E talvez para aqueles espíritos menos elevados, que não têm essa capacidade moral do mestre, eles eram tocados de uma forma muito negativa e queriam destruí-lo. Queriam criar intriga, o ódio, a hipocrisia, a fim de que puxassem o seu tapete, né? Vamos colocar aqui entre aspas. Queriam de fato destruí-lo. E vejamos que esta situação, ela não é diferente nos dias atuais. Cada um de nós pode relatar uma situação vivida em nossas vidas de alguém que, de uma certa forma, nem sabemos exatamente o porquê, desejam o nosso mal.
Isso é verdade, né, Cosme?
É verdade.
Impressionante isso.
Mas Jesus, sabedor e conhecedor de tudo e de todos, sempre relatou para que nós orássemos para aqueles que nos caluniasse e, de uma certa forma, amássemos a todos. E esse, segundo o meigo Rabi, o melhor remédio para todos os males.
Exatamente, é muito interessante você pensar nisso, né? Nessa recomendação de Jesus, que é tão atual, né? Você veja que ele diz que aqueles mesmos, né, que nos querem prejudicar, que nos fazem mal, que nos caluniam, que nós deveríamos aprender a amá-los, né? Porque, na verdade, é muito fácil a gente amar aqueles que nos amam, né? Difícil está em amar aqueles que nos querem mal, né?
Exatamente.
E realmente existe muita situação desse jeito, né? Realmente é bem complicado. Bom, vamos então continuar com a nossa leitura de hoje. Era abril. E esse mês é mais curto do que junho, por exemplo, em Israel, em face do inverno em sua etapa final. A noite chega mais rapidamente e as sombras tornam-se poderoso instrumento para as mancomunações da sordidez humana. Os acontecimentos que tiveram lugar no templo, fazia pouco tempo, eram aumentados pelos hábeis fornicadores, esses míseros servos da difamação. Mesmo que ele fosse inocente, conforme o era, a sua vida, o seu holocausto se impunham a fim de que os criminosos pudessem parecer honrados e os imorais de branco vestidos exibissem a falsa pulcritude. Antes de Jesus, a história narra o martírio, o suplício e a doação de inocentes que beneficiariam as cidades, as comunidades com o seu sacrifício, sofrimento esse exigido pelos infames triunfadores da aparência. Quando Orestes, por exemplo, deveria ser justiçado por haver desrespeitado as leis, Pílades ofereceu seu suplício no lugar do indigitado. Conta-se também que Efigênio ofereceu o pescoço ao Cutelo a fim de que a frota de Agamenon alcançasse Troia sem qualquer perigo. Epimênides fez que fossem sacrificados muitos inocentes sobre os túmulos, liberando Atenas da profanação que sofrera pelos partidários de Estilão. Na mitologia hebraica, Abraão teve o filho salvo a tempo pelo mesmo Deus que lhe pedira o sacrifício, a fim de testar-lhe a fé, sendo substituído por um cordeiro conduzido por um anjo. Na igreja, para salvar Atimeto, Alceste entregou-se à morte imposta pelo ódio de Artemis. É imensa a lista apresentando as vítimas da crueldade humana, que parece acalmar-se ante o espetáculo hediondo com o sangue inocente. Depois de Jesus, as arenas de Roma ficaram cobertas pelos cadáveres das vítimas da alucinação reinante por muitos anos. De igual maneira, o sangue de Jesus, talvez na Paraisseve, pudesse acalmar os iracundos inimigos da verdade, conforme pensavam. O seu ministério, no entanto, ainda não estava terminado. Fazia-se necessário concluí-lo com urgência, e ele o sabia. O conciliábulo entre Herodes, os sacerdotes e os comerciantes exigia a vida do inocente que os incomodava. A sua verdade, a verdade de Jesus, era insuportável e não podia continuar. Olha só, né? Quanta sordidez, na verdade, nós vemos aqui, né? E temos vários exemplos ao longo da história da humanidade. Todo aquele que traz uma verdade que se contrapõe à falsa verdade da classe dominante, daqueles que estão detendo o poder temporal, sempre incomoda muito, incomoda demais. E Jesus, efetivamente, com as verdades que ele trazia, incomodava os poderosos de sua época, que queriam de todas as maneiras silenciá-lo, fazer com que ele desaparecesse de sua frente, como se, fazendo matar o homem, pudessem também matar as suas ideias. Mas nós sabemos que não foi assim. Eles conseguiram, através das suas intrigas, das suas tramóias, levar Jesus à cruz da ignomínia, à crucificação daquele inocente. Mas as palavras do Mestre não passarão como não passaram nunca, não é? Não adianta é você querer destruir a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer.
Nessa parte do texto, Amélia nos traz as ratificações a respeito dessa crueldade, dessa pusilanimidade desses companheiros que ainda não enxergaram a verdade, ainda não aprenderam a amar conforme o mestre nos orientou e nos exemplificou principalmente. Temos nesses poderosos, especificamente, apenas do ponto de vista material, porque em verdade eram pigmeus morais, uma capacidade de destruição e de aniquilamento daqueles que eles enxergavam como seus inimigos, como seus adversários. Vejamos que Jesus, ele era verdadeiro. Ele não escamoteava aquilo que ele percebia que era verdade. E talvez seja exatamente por isso que muitos, quando procuravam e recebiam essa resposta verdadeira, se sentiam mal. E aí desejavam exatamente aquilo que a poetisa nos relata já no início, nessas duas partes do texto. Agora, eu acho que cabe uma reflexão para todos nós também, quando nós seguimos um segmento religioso e algumas pessoas às vezes não conseguem entender por que abraçamos o segmento. E as pessoas às vezes querem determinar que aquele ao qual ela segue, aquele sim é o principal e verdadeiro. E começam a, de uma certa forma, menosprezar, diminuir aquele conhecimento que nós abraçamos. Seria muito mais interessante se todos pudessem entender que Deus está em todos os lugares e é Pai amantíssimo e misericordioso de todas as almas. Somos todos os seus filhos, como bem aprendemos. E seria também muito interessante quando nós pudéssemos propagar o melhor do que nós aprendemos. E que, com certeza, Silvia, não é diminuirmos ninguém, desejarmos a sua destruição e nem menosprezar aquilo que as pessoas apresentam como o melhor que aprenderam até o momento.
Exatamente, Cosme. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje, analisando o texto A Hora Quase Final, que está no livro A Mensagem do Amor Imortal, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar com a nossa análise de hoje. Certamente, em todas as épocas, a verdade é um ferrete em brasa que assinala os mentirosos que a temem e se utilizam de todos os objetos, recursos, para impedir-lhe a ação. Sabem que é inútil porque ninguém consegue impedir o sol de avançar no rumo contínuo da treva, ensejando a luz sobre a terra. Reconhecem, no entanto, que podem sombreá-lo, dificultando-lhe a claridade libertadora. A religião em Israel era uma indústria e uma contínua negociata, como ainda permanece no mundo enganado pelos hábeis ministros que a vendem pelo ouro que fica no mundo, quando a poderiam oferecer em contínua alvorada de libertação das consciências, como raramente acontece. Assim procediam com Jesus os maquiavélicos membros do Sinédrio, da Academia e da Banca. Todos eles acreditavam-no como seu inimigo, mas eram eles, por sua vez, o real adversário do libertador Jesus. Invejavam-no pelo que ele fazia, pela misericórdia que distendia com as suas mãos, pelo amor que espraiava do seu coração. Neles somente havia fé e ambição, em conúbio mortífero de insatisfação interior e insegurança emocional. Sabiam, sim, que ele era o esperado. Por isso, deveriam liquidá-lo, porque ele não se apresentava conforme a sua imaginação e incontrolável ambição. Poderoso e odiado, conquistador perverso e venal, protetor dos espúrios controladores das vidas em ruínas. Antes, ele, Jesus, Era gentil e nobre, sábio e justo, o que mais os irritava. Desejavam que ele quisesse o poder do mundo, esquecidos que ele é o rei do mundo, nas suas grandezas e misérias que viera reverter. A hora aproxima-se, dissera com suavidade. Os amigos também não o entenderam, pois que de alguma forma ambicionavam o mundo. Eram pessoas simples e gentis, humanas e judias, cuja cultura se firmava no poder temporal. Naquela manhã de quinta-feira, quando se inaugurava o primeiro dia dos pães ázimos, os amigos lhe perguntaram onde ele desejava comemorar a Páscoa. Ele, que nada possuía, depois de pensar tranquilamente, repassou pela memória que não tinha amigos na cidade que lhe pudessem oferecer um espaço para a celebração. Não obstante, chamando Pedro e João, disse-lhes com segurança: ide à cidade e encontrareis um homem com um cântaro com água que virá ao vosso encontro. Segui-o em pós, e quando ele chegar à casa, dize-lhe: o mestre manda informar que o tempo está próximo. Ele manda perguntar em que aposento poderá comemorar a Páscoa com seus amigos. Ele vos mostrará um grande quarto mobiliado e preparado para esse fim. Fazei aí os preparativos para todos nós. Eles foram e encontraram o homem anunciado, que os recebeu muito bem e levou-os ao aposento onde estariam reunidos pela última vez com o amigo. Quando desceu a noite, com o céu de veludo escuro salpicado de diamantes estelares, ele chegou com os outros 10 discípulos, sentou-se sobre as almofadas e coxins e manteve o último encontro coletivo com aqueles aos quais amava, mas não era por eles totalmente compreendido. Muito interessante, quando a Amélia vai nos colocando aqui, né, como é terrível, né, o sentimento da inveja, o sentimento do despeito, que essas pessoas, né, os religiosos poderosos lá de Israel, mantinham contra Jesus. Ela coloca um ponto muito interessante, dizendo que a religião em Israel é uma indústria, uma contínua negociata, né? E é interessante porque nós sabemos que era assim, né? Na verdade, aquelas pessoas, aquelas pessoas que eram os religiosos, né? Os que detinham o poder na época, eles não se importavam efetivamente em transmitir os ensinamentos de Deus às outras pessoas. Eles se importavam em dominar aquelas pessoas pelo medo, fazendo exigências descabidas com relação a cultos exteriores, a oferendas de animais para holocaustos, né? Tudo isso que era feito e vendido dentro do templo, e que eles naturalmente eram os vendedores. Que eles, quando não eram os vendedores diretos, eles recebiam um percentual do lucro daqueles que se mantinham dentro do templo, né, para comercializar aqueles objetos para os cultos exteriores. E Jesus vem e diz que não era nada daquilo, que não precisava nada daquilo, que não deveriam fazer da casa do seu pai, não é? Da casa do pai, um local de comércio. Obviamente, Jesus dizia toda a verdade. E isso naturalmente os incomodava muito, né? Porque ninguém, obviamente, tinha coragem de dizer diretamente para eles o que Jesus dizia. E outro ponto interessante que incomodava muito a eles também era o fato que Jesus não apresentava as características que eles aguardavam no Messias. Ele não era violento, ele não era conquistador, ele não era um guerreiro sanguinário que eles aguardavam que viesse para elevar Israel novamente ao topo das nações do mundo. Então Jesus não lhes interessava como Messias. Por isso, mesmo que eles acreditassem no fundo que Jesus era o Messias esperado, eles não queriam aceitar, né, reconhecer que ele era. Então era mais fácil destruí-lo do que segui-lo.
Temos agora nessa parte do texto, Amélia Rodrigues nos relembrando, né, a respeito da Páscoa também, além desses comentários, reflexões a respeito de toda essa maldade que essas pessoas detinham pelo mestre. E é interessante, Silvia, que essa festa que a comunidade cristã ela herdou dos judeus, ela está bem relatada lá no livro do Êxodo, quando os judeus saem do Egito, coordenados por Moisés, né? Mas eles fazem a última Páscoa. E é um aviso que vem do Senhor, e para não deixar de celebrar, inclusive com os pães ázimos, que é uma tradição deles. Uhum. E essa tradição ela é tão forte no mundo cristão, que até os dias atuais nós celebramos. Nós estamos às vésperas de uma Páscoa. E Páscoa, efetivamente, para o povo judeu, é passagem. Ou seja, passagem do cativeiro para a liberdade. É quando eles saem dali, daquele momento de maior dificuldade, e vão de encontro à Terra Prometida, coordenados por Moisés. Perfeito? E aqui, Jesus, que era judeu, não podia deixar de celebrar a Páscoa e reunir a todos aqueles seus discípulos para que essa celebração não se perdesse. Veja que como a tradição, mesmo para o mestre, era importante.
Exato.
Então ele manda que vá João, né, até a cidade, que encontrará, Jesus sabedor de tudo, alguém para que pudesse emprestar-lhes um local onde eles pudessem assim celebrar.
A mediunidade de Jesus, né? Da clara evidência, né?
Com certeza.
Ele tinha todos, obviamente, todas as capacidades,
já,
né?
Já tinha visto tudo, já sabia de tudo, e com certeza não foi em vão que ele lançou essas orientações para os seus discípulos.
Exatamente, né? Bom, vamos agora então à última parte do nosso texto de hoje. Estes são dias muito semelhantes àqueles. Os seus inimigos caluniam-no. Disfarçados de amigos, adulteram as suas palavras, confundem as criaturas em seu nome. Todos aqueles que o amam ainda não se decidiram pela ceia pascal e não sabem exatamente onde se dará. Interrogam os céus em momentos silenciosos de angústia e ficam expectantes. No báratro, porém, das inquietações, Jesus anuncia: ide à cidade e encontrareis um homem servindo outros homens, sem tempo para si mesmo. Segui-o em pós, e quando ele se detiver em algum lugar, dizei-lhe: o mestre manda informar que a hora está próxima. Onde poderá ele reunir os seus discípulos para a Páscoa de amor? O homem abrirá os braços e, após tocar o peito na área do coração, responderá: aqui tenho preparado o recinto para essa hora na sala sublime que tenho reservado para a ação da caridade. Esta é a hora da união, a hora quase final. Quem tiver ouvidos, que ouça. Quem possuir entendimento, que compreenda. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos, ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro, buscando na playlist do programa Jesus Sempre. Aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, nosso número é 21 98486-7633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos e ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.